O Fórum TSF, com edição de Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, e afinal, como é que vamos conseguir dar a volta à crise e relançar a economia? No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Como é que o Estado pode ajudar as empresas a ultrapassar este momento difícil? Como é que se combate que acabemos por ter uma economia cada vez mais zombie, com um exército crescente de desempregados? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Quando clicar no tema do Fórum, pode também responder ao inquérito. Perguntamos se o Estado deve avançar com um programa agressivo que evite o colapso das empresas. 83% dos ouvintes que já responderam respondem sim. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. E o ponto de partida para este debate são as linhas fortes do Plano de Recuperação Económica e Social 2020-2030, entregue ontem ao Governo pelo professor António Costa Silva. Queremos ouvir, no Fórum TSF, a sua opinião. Como é que avalia estas propostas? O Estado deve reduzir a carga fiscal sobre as empresas e ajudar a recapitalizar as empresas saudáveis para que elas não morram durante esta crise? Chegou a hora de dar finalmente prioridade à tão falada reindustrialização do país? Quanto ao turismo, tem sido descrito como a galinha dos ovos de ouro da nossa economia. A aposta no turismo deve ser repensada para atrairmos turistas que geram uma rentabilidade mais elevada? E devemos ou não apostar a sério na ferrovia, criando também uma linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Como é que olha para estas propostas do professor António Costa e Silva? O Governo vai agora estudar estas propostas para decidir em quais irá apostar. Queremos ouvir a sua opinião. Estas propostas levam-nos pelo caminho certo para revitalizar a economia portuguesa? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Mas mais importante ainda do que ouvir a sua opinião sobre estas propostas é ouvir o seu contributo. Como é que o Governo pode ajudar as empresas a ultrapassar este momento difícil? O que é urgente fazer para dar a volta à crise e relançar a economia? Queremos ouvir a sua opinião. Iniciamos o debate com a análise da Rosália Amorim, diretora do Dinheiro Vivo, comentadora da economia da TSF. Bom dia, Rosália. Começo por te pedir aqui uma primeira avaliação ao projeto, ao plano do professor António Costa Silva.
Bom dia, Manel. Bom dia a todo o Fórum. Enfim, é um plano muito vasto, não é? Que tem muitas áreas e que tem muitas boas ideias, bem intencionadas, mas que realmente não estão ainda todas muito detalhadas, nem com as contas feitas, como vai ser preciso de fazer e com grande detalhe. Eu creio que este não é um documento final, e isso é importante ser dito, é um primeiro documento com algumas intenções, que apesar de ser extenso, não será, ao que sei, um documento final com toda a informação de que é necessária. Do ponto de vista daquilo que lá está, daquilo que já se conhece, não é? Serão cerca de 120 páginas que têm muitas áreas, mas também têm muitas áreas que não são novas, isso também é preciso ser dito. Ou seja, tem áreas como a ferrovia, como a importância dos portos, que são áreas que há décadas já ouvimos falar em Portugal que é preciso apostar, que é preciso revitalizar e olhar para isso como mais estratégicos. A título de exemplo, recordo de Félix Ribeiro, que é economista, é um dos melhores economistas portugueses, já conseguiu antever muitas das grandes linhas da economia, estuda com profundidade tudo o que se passa no país e que, por exemplo, em 2000 a 2006, nestes 6 anos, tinha feito na altura um plano económico e social para a aplicação de 2000 a 2006, que também já continha muitos destes temas. Portanto, esse planeamento, essa perspectiva já foi feita em Portugal, está sempre a ser feita e creio que agora o que falta fazer é mesmo executar, é executar e fazer as contas para saber se isso é possível. Do ponto de vista das grandes linhas, não me parece que haja ali nenhuma descabida, estão todas as áreas que são importantes olharmos, talvez falte aqui uma tónica especial no que diz respeito ao ambiente e à sustentabilidade, mas ela acaba por estar em vários capítulos, como por exemplo a transição energética ou a própria reindustrialização e a forma como vai ser feita.
E a economia verde?
Não, Exatamente. Não se pode dizer que haja aqui uma medida descabida, não há de todo. No caso da ferrovia, é uma aposta que nós sabemos que há muito que vem de trás, esta ideia de apostar na ferrovia. Agora, o que é preciso saber é se o Estado vai ter condições de fazer esses investimentos, que são muito avultados, numa altura também está pauperada em termos de contas públicas. Portanto, poderá haver aqui um compasso de espera até virem os fundos da União Europeia para ajudar precisamente a esta recuperação. O que me parece aqui também deste, assim, numa primeira apreciação deste plano de intenções, é que faltará depois integrar estas intenções nas grandes opções do plano, não é? Portanto, as grandes opções do plano para 2021, que supostamente serão conhecidas e debatidas antes do próximo Orçamento de Estado, vão ter de integrar algumas destas ideias para que, no fundo, depois se possam efetivar e possam ir adiante. Portanto, assim, numa primeira apreciação, Manela, acho que são ideias bem intencionadas, não são ideias finais. Falta realmente estimar despesas e receitas para saber se é preciso fazer. Bom, e que desta vez se faça, porque de diagnóstico já estamos nós um bocadinho fartos, não é?
Temos ainda apenas aqui estas linhas, as linhas mestras deste programa. A análise pode ser porventura injusta, mas daquilo que conhecemos e nestas prioridades, nestes pilares desta proposta, encontras aqui algumas ideias fora da caixa?
Ora, talvez a ideia mais nova tenha a ver com o tema da energia e do hidrogênio, porque realmente a reindustrialização de que se fala, a ferrovia, a própria recapitalização das empresas tem sido um debate que, aliás, já passou aqui pelos fóruns da TSF e também pelo Estado da Nação, que gravámos há pouco tempo em vários debates que aqui foram feitos. Portanto, a transição energética e o tema do hidrogênio, o mix energético, como António Costa e Silva defende também há algum tempo, é o que me parece assim um bocadinho mais novo dentro do plano que aqui está. Porquê? Porque é preciso caminhar realmente para um planeta mais sustentável e a pandemia mostrou-nos isso e mostrou como é urgente ter esse tema no foco das prioridades, e o mix com o hidrogênio poderá ajudar então a que haja até esse fator competitivo da economia nacional. E é um mix que não é só aplicado, por exemplo, aos carros elétricos de que se fala, não, é um mix que é aplicado também às indústrias e pode tornar as indústrias mais competitivas, e temos aqui uma fileira industrial um pouco mais assente no hidrogênio verde. Há uma ideia interessante também neste capítulo, que é de criar um selo de energia verde que seja made in Portugal, ou seja, sempre que há a criação de energia verde e de produtos feitos com energia verde em Portugal, então que se crie um selo para promover esse feito em Portugal, e isso é importante. Nós estamos habituados a ver isso na área do comércio, por exemplo, no Portugal sou eu, ou compro o que é nosso, mas poderá ser um menor interessante aqui ligado à área da energia. Portanto, creio que aí há um fator novo, e há um fator novo também que corresponde a toda uma preocupação com a transição energética, que também se tem falado tantas vezes, mas que a sensação que dá é que tem saído pouco do papel. Portanto, a minha esperança aqui é que a pandemia também acelere estas preocupações e que, no fundo, haja aqui um plano de sustentabilidade que se traduza também em economia, que se traduza também nas grandes opções do plano e que depois vá avante. De resto, em termos de reconversão industrial, da aposta toda na área da indústria automóvel, dos componentes, enfim, não se pode dizer que isso seja novo. No turismo, a captação de mercados mais importantes, como há pouco falavas, que tragam maior receita para Portugal, também não é novo, mas é uma preocupação constante, obviamente. Na saúde, António Costa e Silva fala aqui de 4 novos hospitais. Ora bem, perante a pandemia que nós vivemos, é determinante que haja realmente aqui um investimento na saúde que nos possa preparar para futuras crises, porque, ao que tudo indica, elas virão, não é? E poderão ser novamente da saúde, que é algo que bastante receamos. Ao nível do social, da reabilitação de casas, ao nível da capitalização das empresas, como há pouco eu falava, da própria reestruturação da banca, atenção, a banca não fica fora do plano, há uma preocupação de acompanhar e incentivar essa reestruturação. Para quê? Para preparar realmente o país para outras crises que possam vir e que depois, obviamente, tenham aqui também um caráter financeiro que seja importante, e essa preocupação está aqui. Respondendo ainda à tua pergunta, dentro das ideias mais novas, além do hidrogênio, talvez valha a pena destacar aqui uma ou outra, que tem a ver com a relação com as empresas. António Costa e Silva diz que considera que poderia ser útil numa espécie de loja de cidadão para que o Estado se relacione com as empresas com menos burocracia, com menos morosidade. Bom, se isso for avante, todo o tecido empresarial e todo o país vai beneficiar certamente com isso. porque as empresas continuam a queixar-se imenso da burocracia, nomeadamente agora no acesso às linhas de Covid, não é? Que são muito demoradas e muito burocráticas. Portanto, isso poderá ser um fator também importante e positivo. Agora, não é uma grande opção do plano, não é? Estamos a falar de um detalhe que faz a diferença, mas que não se trata de um grande investimento público que estamos aqui a falar.
No imediato e eventualmente, o essencial será salvar as empresas, impedir que as empresas rentáveis acabem por se afundar nesta crise provocada pela Covid-19. Há uma ideia deste plano do professor António Costa Silva que é quase um pacto entre o Estado e as empresas. Ele defende ou propõe a criação de um fundo soberano, que aliás existe na Irlanda.
Em vários países.
Este fundo soberano seria uma espécie de alternativa ao Banco do Fomento para ajudar a recapitalização das empresas. Parece que esta pode ser uma boa ideia, o Estado ajudar a recapitalizar as empresas rentáveis para que elas não se afundem nesta crise?
Sim, para que não se tornem as tais zombies que fala Costa e Silva e que não tenhamos um exército de desempregados na rua, até porque isso a prazo trará instabilidade social, sim, poderá ser uma boa ideia, mas também representa uma ineficácia do Banco de Fomento, não é? Se é preciso criar esse fundo soberano para fazer a função do Banco de Fomento, então o Banco de Fomento continua ainda com provas para dar. Criou muita polémica esta declaração de Costa e Silva de pedir mais Estado na economia e depois mais à frente vir dizer que não quer mais Estado e quer que o Estado saia da economia. Eu percebo aqui esta dicotomia porque estamos a viver uma fase muito sensível, não é, em termos económicos e sociais, em que é preciso realmente o Estado atuar, mas obviamente o que é saudável depois é o Estado sair e, como ele próprio defende, os mercados voltarem a funcionar e a criar riqueza. Esta ideia da capitalização das empresas, enfim, é importante para assegurar empregos, mas lá está. É também muito importante que se sublinhe que é preciso capitalizar e ajudar as empresas rentáveis, não aquelas que já estavam com sérios problemas e que vão continuar a ser problemáticas, e as chamadas incumbentes, as mesmas do costume, que no fundo acabam sempre por ter formas de serem ajudadas quando muitas vezes já não merecem, já não se justifica esse investimento. Portanto, um fundo de recuperação, de capitalização das empresas faz muito sentido, deve ser temporário, a meu ver, não deve ser contínuo, provavelmente terá aqui um papel importante entre 2020 e 2021 até chegarem os fundos europeus de ajuda à recuperação. Quando esses fundos chegarem, enfim, também são fundos públicos, mas poderá ser uma forma do próprio Estado português, neste caso, vir a começar a sair desses fundos e dessas ajudas mais diretas às empresas, porque a longo prazo isso não é saudável e não é assim que o mercado funciona, portanto, e nem o Estado aguenta, não é? De estar a ajudar e a salvar todas as empresas por muitos e muitos e muitos anos. Portanto, estas medidas têm que ser encaradas como temporárias, como, enfim, um balão de oxigênio para enfrentarmos a pandemia que estamos a enfrentar. Poderá haver um fundo de base pública, que até julgo que será aceito face à conjuntura, mas depois vai ser preciso que os privados façam, trabalham, façam acontecer e tudo volte a um normal que se quer mais sustentável e mais consciente, mas que é um normal de funcionamento dos mercados e do setor privado, naturalmente.
A análise da Rosália Amorim, diretora do Dinheiro Vivo, comentadora da economia da TSF, está lançado o debate, para o qual volto a convidar os nossos ouvintes. O ponto de partida para a reflexão que hoje aqui fazemos são as linhas fortes das propostas entregues ontem ao Governo pelo professor António Costa e Silva, que foi escolhido por António Costa para elaborar um plano de recuperação económica e social 2020-2030. Como é que os nossos ouvintes olham para estas propostas? O Estado deve reduzir a carga fiscal sobre as empresas, ajudando a rentabilizar, ou melhor, a recapitalizar as empresas que são rentáveis? E chegou a hora de finalmente se avançar com a tão falada reindustrialização do país? E quanto ao turismo, que é essencial para a nossa economia, devemos, em vez de apostar no turismo de massas, começar a redirecionar as nossas apostas para os turistas que geram uma rentabilidade muito elevada? Queremos ouvir a sua opinião sobre estas propostas. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Mas, mais importante ainda que analisar estas propostas, queremos ouvir a sua opinião. Como é que vamos conseguir dar a volta a esta crise? Como é que o Estado pode ajudar as empresas a sobreviverem a estes tempos difíceis? Queremos ouvir a sua opinião. O Estado deve lançar um programa agressivo que evite o colapso das empresas? É esta a pergunta do inquérito que está na página da TSF na internet e a resposta dos ouvintes que já participaram neste inquérito é clara. 84% dos ouvintes responde sim. Bom dia, Bruno Ribeiro, proprietário de alojamento local, Liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião?
Olá, bom dia. Espero que me estejam a ouvir bem.
Em boas condições?
Bom dia. Olha, eu sou proprietário do alojamento local e estou bastante preocupado com aquilo que nós estamos a atravessar. De facto, houve uma quebra bastante grande durante os 3 meses que passaram e com esta reativação dos voos e da abertura das fronteiras, a coisa melhorou, mas muito pouco. E estou a ver que vai passar os meses fortes, que é julho, agosto e setembro, e depois o pouco que há vai voltar a cair. E é uma situação que me preocupa não só a mim, mas como a cidade do Porto, o Norte e o país todo, não é? Eu falo mais concretamente do Norte, que é aquele que eu conheço melhor. E, de facto, a realidade é bastante negra, se pode assim dizer. Mas continuo a acreditar fortemente no turismo e no trabalho que temos desempenhado no turismo aqui no Porto. E acredito que a coisa vá continuar, mas acredito que é impreterível que o Estado dê um apoio a estas pequenas empresas como a minha, de alojamento local, porque para nós conseguirmos atravessar este momento muito difícil que ninguém estava a contar. Quando uma pergunta, e uma das perguntas é se temos que segmentar o turismo, eu digo-lhe sinceramente que acho um perfeito disparate.
Já agora,
Portugal, na sua história...
Desculpe interrompê-lo, na proposta daquilo que se conhece da proposta do professor António Costa e Silva, ele defende que tão importante como o número de visitantes é apostar na rentabilidade desses turistas. Não é um pouco, posso ter dado essa ideia, que é temos que apostar numa coisa ou noutra, não. É complementaridade. Não ficarmos apenas satisfeitos por termos muitos turistas, é criarmos aqui, digamos assim, alguns nichos na área do turismo que tragam turistas com muito dinheiro.
Com certeza. E de facto, essas apostas nesse tipo de áreas já o mercado já faz naturalmente. Eu volto a repetir, por exemplo, na zona do Porto, nós temos segmentações de vários preços, vários pacotes, e que alguns deles são bastante caros, continuam a vir. O próprio mercado faz essa segmentação e faz essa aposta. Até, historicamente, o Porto é luz disso, porque propriamente quase o Porto teve o seu trabalho de turismo e divulgação do turismo quase com empresas privadas, quando isto há 12 anos atrás começou maioritariamente. Portanto, quando se fala em segmentação, eu sinto-me sempre muito preocupado, até porque a opinião pública tem muito esta noção, porque se fala muitas vezes que nós temos um turismo chamado de chinelo. E eu, historicamente, isto mete-me bastante confusão, porque nós, portugueses e Portugal, sempre teve uma marca muito forte, que era receber bem. E receber bem, para mim, é receber todos, com qualidade. E eu acho que Portugal e o turismo, e o alojamento local, hotéis, tudo que está à volta deste setor, recebe muito bem. E cada vez, ao longo do tempo, tem recebido ainda melhor. E eu acho que é o caminho. Claro que o Estado tem que ajudar estas empresas e mostrar, principalmente, devo-lhe dizer, que não só neste setor, mas ter um programa de 10 ou 15 anos. Eu digo isto muitas vezes, que os empresários muitas das vezes sentem-se perdidos, porque o Estado ora diz uma coisa num ano, quando muda o governo e a cor política estão a dizer outra. E os empresários sentem-se muito perdidos. Seria bom que o Estado fizesse um programa onde é que nós queremos estar daqui a 10, 15 anos. Não sei se me façam perceber.
Obrigado pelo seu contributo, Bruno Ribeiro. Vamos ao encontro do consultor Carlos Lopes, que nos liga também do Porto. Bom dia.
Sim, muito bom dia. Permita-me cumprimentá-lo a si e aos ouvintes da Rádio TSF. Pegando na situação do turismo, que foi apresentado neste programa, que se pretende, para já, em termos de linhas gerais, mas que se calhar vai ser mais detalhado, Nós
e falta ainda saber, Carlos Lopes, depois que ideias é que o Governo decide que tem pernas para andar.
Claro, e essa escolha cabe objetivamente ao seu Primeiro-Ministro e aos seus auxiliares, aos seus ministros, secretários de Estado. Em relação ao turismo, uma coisa que esta crise do Covid-19 vai nos apresentar é que provavelmente essa complementaridade que o professor António Costa e Silva fala já se vê alguma concretização. Porque repare que há nichos de mercado turístico, nomeadamente a nível do ecoturismo, o turismo das aldeias no interior de Portugal, que neste momento está a ter uma taxa de ocupação superior àquilo que está a acontecer no Algarve, que ficam sempre eternamente à espera dos turistas ingleses e outros que têm habituado, e não só essa situação do chinelo. Por isso, essa complementaridade e subir o nível económico do turista é bom para qualquer país e também para o nosso, vem na melhor altura uma ideia, uma proposta desse género. Enquanto a recapitalização das empresas, essencialmente para aquelas que são mais viáveis, é notoriamente uma ideia que vai vingar. E com incentivos fiscais e considerando também o fundo de investimento, porque esperamos que esse fundo de investimento seja alimentado para também o banco de fomento que se pretende instituir, essencialmente com estes 12,5 mil milhões, penso eu, de euros, que deve chegar, se calhar, só em 2022, efetivamente. Não esquecer também a situação da ferrovia, principalmente esta ideia que este Covid também nos trouxe uma preocupação na Europa de que toda aquela indústria que foi deslocalizada para a China e que criou problemas desde a compra dos ventiladores e outras situações, recuperar esse know-how, recuperar essa indústria, e Portugal parece-me que será um sério candidato porque temos know-how, temos uma indústria que efetivamente pode dar essa resposta e pensar através de Sines ter um porto de entrada e também de saída e com complementariedade com a ferrovia e não pensar apenas na rapidez Porto-Lisboa, mas que depois sirva para penetrar para a Europa. E se calhar quando se fala em hubs e aeroportos, aquele tal elefante branco que nós temos em Beja, muito com a proximidade de Sines, também haver aí, em termos de mercadorias, de trânsito de mercadorias e de homens de negócios, que a partir do aeroporto de Sines se haja uma deslocalização e dentro do quadro de regionalização e do programa até 2030 faz todo o sentido. Não esquecer também a situação do mar. É que o Sr. Professor faz muita ênfase, o Presidente da República e todos os discursos que nós vamos ouvindo vão também nesse sentido.
Com uma grande aposta nos nossos portos e com a ligação desses portos a uma boa infraestrutura ferroviária.
Exatamente, todo o sistema integrado e que vê como objetivo servir esta Europa que teve sérias dificuldades, como nós sabemos, por aquilo que eu disse e acabei por dizer. Para finalizar, dizer exatamente de que o setor social e a área do desemprego ou a empregabilidade prevista com estas iniciativas e ideias que possam ser aproveitadas deste plano possam efetivamente criar emprego e melhorar as condições de vida dos portugueses. Desejo um bom dia, um bom fim de semana também.
Obrigado, Carlos Lopes. Vamos agora ao encontro de Vítor Vicente, é contabilista certificado, escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Obrigado, antes de mais, obrigado pela esta participação e bom dia também aos nossos ouvintes. Bom, eu creio que a pergunta que fez há pouco era como é que se há de ajudar as empresas para sobreviver ou para nesta situação de pandemia, leva que se calhar convenha mais olharmos para aquilo que deve ser feito agora, já neste preciso momento, do que os planos futuros. Porquê? Porque todos os empregos, todas as empresas que neste momento estão a ser destruídas dia a dia face a esta situação, se isto continuar, todos os planos e todas as coisas que se possam pensar vão ser muito mais gravosas. E eu gostava só aqui de fazer uma reflexão, partilhar uma reflexão com todos. Esta situação do confinamento a que todos nós fomos aconselhados ou obrigados veio demonstrar que todos nós, pessoas individuais, somos agentes económicos. E é o somatório de todos nós, pessoas individuais, que na nossa vida privada e particular, ou através das empresas ou das organizações nas quais prestamos trabalho, que fazemos a economia. Isto vem-nos demonstrar de uma forma clara que esta é a realidade. E com tudo aquilo que se passou de o confinamento da população estudantil à volta de 2 milhões de pessoas, dos idosos deste país, que são centenas de milhares, que estão ainda em casa, de as pessoas que estão em layoff e dos funcionários públicos, foi uma enorme massa humana de pessoas que deixou de ter os hábitos de consumo ou de trabalho e de investimento habituais, que se refletiram depois na paragem das atividades das empresas também. Ora, e é importante é retomar isto o mais possível e o mais rapidamente possível, porque senão nós não temos economia. E isto é posto relativamente aos turistas, que todos nós percebemos muito bem o impacto que têm eles não andarem por cá neste momento, todo o impacto negativo na economia, na forma como ela estava estruturada e que não pode ser mudada de um dia para o outro, mas também tem a ver com a forma como todos os cidadãos portugueses estão ainda hoje a viver esta pandemia que ainda existe e os reflexos que estão a ter no dia-a-dia dos seus movimentos económicos. Ora, e o Estado aqui, no meu entender, está a falhar, porque não está a regularizar o máximo possível, tendo em atenção que ainda estamos em pandemia, toda a situação. Por exemplo, ainda não vimos o Estado fazer uma campanha intensiva junto da população de pedagogia de como fazer a vida normal com as medidas sanitárias. Salvo erro, até há aí uns bons milhões de euros para publicidade nos grupos de comunicação social, mas não vimos ainda nenhumas campanhas publicitárias que faça pedagogia para toda a população se sentir mais informada e confiante para fazer a sua vida normal e, a partir daí, poder dinamizar a economia. Isto porquê? Porque, seguramente, mais do que os milhões que vêm da Europa, haverá seguramente muito dinheiro parado e, se o dinheiro estar a circular através das transações económicas, a economia não existe e é esse dinheiro que tem que, no fundo, começar a circular. Mas estava a dizer de uma campanha informativa de pedagogia. Mas depois outra. Os serviços do Estado ainda estão todos muito fechados. Eu vou só dar um exemplo que eu conheço bem e os profissionais da área da contabilidade conhecem. Os serviços de finanças estão fechados. Só funcionam por marcação prévia. Então, o Estado não tem confiança para abrir os serviços de finanças e tantos outros serviços que desempenham funções necessárias para a sociedade e para a economia funcionar e está a querer que os turistas venham para cá. Isto é um contrassenso. Mas, sobretudo, mais importante, não ajuda a regularizar a vida social e económica e empresarial do país. Não ajuda a que muitos negócios que funcionam pela proximidade destes estabelecimentos do Estado, destes serviços do Estado, não tenham clientela, porque, de facto, os serviços do Estado não estão a funcionar e não há o fluxo normal de pessoas a essas zonas. E o próprio Estado deixa estar muitos funcionários públicos tendo em teletrabalho, que, como todos estamos a ver, funciona como mais do que, não como um acelerador económico, mas exatamente como um retardador de todo o funcionamento da economia. Portanto, estes são exemplos de coisas que, na minha opinião, o Estado deveria fazer já, que era pôr os funcionários públicos o mais possível nos seus postos de trabalho, tendo em atenção que há situações excepcionais, reabrir todos os serviços públicos com todas as medidas sanitárias, inclusivamente para gerar na população que só vendo, só quando vê estas coisas a funcionar, é que percebe como é que elas devem funcionar, uma forma de todos nós percebermos os cuidados que devemos ter, e também tomar medidas mais racionais. Eu vou só dar um exemplo. Fomos convidados para estar presentes numa conferência anteontem, onde estava uma associação dos promotores de eventos. E essa associação ainda está impedida, portanto, neste momento ainda estão impedidos de fazer conferências e congressos em Portugal. mas as pessoas podem andar nos transportes públicos, em proximidade umas com as outras. No entanto, essa indústria dos congressos que traz turistas para Portugal e que traz dinamismo económico, que consegue, obviamente, articular dentro de uma sala as pessoas, não pode funcionar. São exemplos como estes que deviam ser regularizados, deveriam ser rapidamente revistos pelo Governo e postos em prática, de modo a que a estrutura económica que existe possa funcionar o melhor possível e não se tenha que, para o ano, ter muito mais empresas e muito mais postos de trabalho destruídos e depois todo o trabalho de melhoria de outros vetores económicos seja muito mais gravoso.
São as propostas concretas que nos deixa o contabilista sofisticado Vítor Vicente, dando aqui um importante contributo para este fórum. Bom dia, engenheiro Carlos Mineiro Ares, bem-vindo ao Fórum TSF, é bastonário da Ordem dos Engenheiros. O ponto de partida que temos aqui hoje para este debate é o plano elaborado pelo professor António Costa Silva, que toca aí em áreas que são muito caras à Ordem dos Engenheiros. A necessidade de reindustrialização e reconversão industrial, a necessidade de aposta nas infraestruturas, nomeadamente na ferrovia.
Uhum. Ora bem, muito obrigado pelo convite, uma vez mais. Cumprimento os seus ouvintes e queria começar por dizer uma coisa. Nós temos aqui um horizonte à frente que está para durar. Para o ano, muito possivelmente estaremos como estamos este ano, possivelmente daqui a 2 anos. E, portanto, este plano de recuperação económica e social, que é do governo, é bom que se liga, teve o contributo de um brilhante e inteligente engenheiro, que eu tenho oficial de ser amigo há muitos anos, e, portanto, eu conheço bem as capacidades dele, e, efetivamente, é um contributo muito importante que ele dá ao país, porque ele, felizmente, é uma pessoa que está sempre disponível para ser amigo. Nós temos aqui diversas questões. Para já, a situação em que Portugal está não difere da generalidade dos países, isto é global. O problema que nós temos é a falta de músculo, é aquilo que já é conhecido, temos uma economia frágil, temos uma economia que estava altamente exposta ao turismo, e portanto a questão que aconteceu com a pandemia podia ter acontecido, sei lá, com um ataque terrorista que podia ter causado também um impacto semelhante. Semelhante, não, mas também com significativo, temos a queda das exportações, uma elevadíssima dívida externa e, enfim, e a queda do PIB este ano vai ser, com certeza, uma coisa assustadora. A grande questão que eu vejo aqui em relação a isto é quais é que são as opções que o Governo vai ter de adotar e que prioridades é que vai ter que eleger dentro deste programa de recuperação económica e social.
E para a Ordem dos Engenheiros, quais seriam os pontos que sublinharia que seria essencial aproveitarmos?
Eu vou dizer, a primeira é social e demográfica. Nós temos que aproveitar definitivamente e capturar o potencial inovador que o país tem e os jovens quadros que têm estado a perder e a pagá-los porque não conseguem sobreviver em Portugal com os salários miseráveis que são oferecidos. Ou pior, saíam antigamente, emigravam, agora não podem porque nem essa opção têm lá fora. Isso é a primeira coisa. Depois há uma questão que nós temos que enfrentar definitivamente, é que neste momento Portugal até nem tem capacidade instalada para gastar os financiamentos comunitários que vêm aí. As nossas empresas, durante esta crise, a última, da qual ainda não tínhamos saído, desapareceram e a maior parte dos investimentos que vêm aí vão parar diretamente às mãos dos estrangeiros, sendo que o Estado incentiva as adjudicações pelos preços mais baixos, o que equivale a pagar mal aos trabalhadores e pouco cimento na nossa economia. Portanto, desde já o Estado tem que ajudar e apoiar fortemente as empresas e avançar a economia, a questão da banca é essencial. A banca tem que se virar definitivamente para uma visão de apoio à economia interna e externamente, porque Portugal perde competitividade porque as nossas empresas não têm capacidade financeira e ninguém herdá. A questão da ferrovia, que já foi abordada aqui, é essencial. Ainda há poucos dias eu escrevi num outro artigo, a ligação entre Lisboa e o Porto, rápida e indicada, não confundir com uma alta velocidade. A alta velocidade não é precisa, é uma velocidade elevada, é essencial para a coesão nacional e para acabar com esta questão das picardias entre o Porto e Lisboa, porque duas cidades que passem a estar ali ligadas a 1h10, 1h20, isso ajuda muito na dinâmica do país e acaba com as pontes aéreas, com vantagens ambientais, bem como com o movimento na A2. E agora tem que ser uma ferrovia dedicada, porque a atual linha do Norte não serve para este efeito, porque junto a Lisboa e junto ao Porto, a partir de determinada altura, é uma linha interurbana. A questão dos portos, da ligação dos portos à Europa também é fundamental, mas eu recordo que a periferia que nós temos tira-nos a competitividade. Há que pensar muito bem como é que nós pretendemos fazer isso, porque é óbvio que em que é levar mercadorias para o centro da Europa, prefere os portos do norte da Europa, que está muito mais perto do que deixá-los aqui, mas é uma questão a sério. A reindustrialização é fundamental. Nós temos que criar um diagrama de base na nossa economia que nos proteja um pouco destas dependências, dessas radiações. E aí nós temos que aproveitar a transformação digital em curso. O reindustrializar hoje não é, obviamente, voltar a fazer aqueles grandes grupos financeiros e aquelas fábricas que deram muito dinheiro ao país, criaram muito emprego e que socialmente até foram muito importantes, mas hoje estamos a falar de uma nova economia, de uma nova indústria e, portanto, arranjar um potencial gerador de bens transacionáveis com alto valor acrescentado, mas hoje, obviamente, numa competitividade diferente, onde as economias digitais têm que continuar.
E essa é uma... Diga. Pedir-lhe uma grande capacidade de síntese, engenheiro Carlos Mineiro Edson.
Não, é só para dizer. O engenheiro Costa Silva apostou em 7 pontos, onde eu refiro que realmente são pontos importantíssimos. Acho que o cluster do hidrogênio, apesar das tecnologias estarem pouco desenvolvidas, ser um risco fazer grandes investimentos numa fase em que ainda há alguma falta de maturação, é um risco, mas é importante olharmos para isso. E, obviamente, o lítio e a questão associada, nós não devemos esquecer que todos aqueles que falam contra as explorações de lítio e são contra o lítio, têm todos um telemóvel na mão, que tem uma bateria de lítio e andam de carros elétricos que têm baterias de lítio. Isto é tal coisa. Se for na casa dos outros, tudo bem, na nossa casa não. O lítio é uma riqueza, o cobalto é uma riqueza e, portanto, todas estas questões que nós temos são formas novas de nós podermos dar a volta à economia e virar o país para um futuro.
E obrigado, Sr. Bastonar Carlos Mineiro Aspes, por nos ajudar aqui a analisar as propostas que o Governo tem agora em cima da mesa. José Carlos Mineiro Aspes salientou aí a importância da reindustrialização. Ora, esta é uma área essencial para o próximo convidado, Dr. Rafael Campos Pereira, é o Presidente da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal, que é uma área essencial das nossas exportações. Como é que olha para esta proposta do engenheiro António Costa Silva? Chegou a hora de passar das palavras aos atos e avançar com a reindustrialização?
Em primeiro lugar, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. É evidente que todos sabemos que tem havido sucessivos planos de industrialização. Eu não falaria muito em reindustrialização, porque o país, ao contrário de outros, nunca desindustrializou verdadeiramente. Agora, não tenho a menor dúvida de que é preciso reforçar a capacidade instalada no âmbito da indústria. E, portanto, não tenho a menor dúvida de que é fundamental reforçar esse processo de industrialização para o tal também reforço da autonomia estratégica de Portugal e da Europa. Pelo que sei, e obviamente ainda não tive oportunidade de ver com detalhe aquilo que consta do programa apresentado pelo professor Costa da Silva, pelo que sei, há um foco na indústria associada e ligada ao cluster automóvel, com especial relevância para a produção de componentes e de peças técnicas. E eu penso que esse é um bom caminho que deve ser, em todo caso, contextualizado. Nesse domínio dos componentes e das peças técnicas, não nos devemos cingir àquilo que é o cluster automóvel, mas todos os outros que poderão estar associados. Mesmo agora, quando nesta fase em que estamos a atravessar, ninguém pensa no negócio da aviação, ninguém pensa, não é bem assim, mas enfim, mas não se vê com...
Começamos a ter dúvidas sobre o futuro.
Exatamente, mas mesmo nesse âmbito devemos estar atentos às oportunidades que podem vir a surgir, até porque esse tipo de indústria produtora de componentes, e muito concretamente no âmbito da metalomecânica, trabalha e tem know-how e expertise suficiente para trabalhar para o automóvel, mas também para o aeroespacial, para a indústria petroquímica, para a indústria ferroviária e, portanto, de uma forma geral, para um conjunto de clusters onde nós já temos vindo a demonstrar que somos altamente competitivos. Aliás, devo dizer que a indústria metalúrgica e metalomecânica nacional, muito particularmente, mas não só, mas nomeadamente nesse contexto dos produtores de peças técnicas de elevado valor acrescentado, neste momento são fornecedores de todas as grandes empresas de referência, não só na indústria automóvel, como também noutras áreas da energia, da mobilidade, da própria metalomecânica em geral. A Bosch, a Siemens, as grandes marcas automóveis, o Metro de Paris, as grandes marcas ferroviárias, a Alstom, a Bombardier, todas essas grandes marcas têm atualmente componentes produzidos em Portugal por PMEs, não só PMEs, mas fundamentalmente PMEs de capital português, de gestão portuguesa e com colaboradores portugueses. E, portanto, se esse tem vindo a ser um caminho que está a ser trilhado com sucesso, entendo como muito oportuna essa sugestão do professor Costa Silva no sentido de o reforçar. E, portanto, quando falamos em reindustrialização, eu gosto mais de falar em reforço do processo de industrialização em curso.
Obrigado, Dr. Rafael Campos Pereira. Mais um contributo para este debate que temos aqui no Fórum TSF, a análise do presidente da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal. É com esta opinião que estamos aqui ao fim da primeira parte deste Fórum TSF. Quanto ao inquérito, está na página da TSF na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes se o Estado deve lançar um programa agressivo que evite o colapso das empresas. 85% dos ouvintes responde sim. Queremos ouvir a sua opinião. Retomamos o debate a seguir às notícias das 11. O telefone que lhe permite participar é o 808-202-173.
11:10 é a segunda parte do Fórum TSF com a Manuela Cássio.
Tomamos aqui este fórum que tem como ponto de partida as linhas fortes do Programa de Recuperação Económica e Social 2020-2030, entregues ontem ao Governo pelo professor António Costa Silva, e perguntamos aos nossos ouvintes como é que vamos dar a volta à crise e relançar a economia, como é que o Estado pode ajudar as empresas a ultrapassar este momento difícil. No inquérito que fazemos, na página da TSF na internet, perguntamos, seguindo uma das ideias fortes do professor António Costa Silva, perguntamos se o Estado deve lançar um programa agressivo que evite o colapso das empresas. 86% dos ouvintes responde sim. Bom dia, professor José Fonseca, liga-nos de FAF. Qual é a sua opinião?
Ora, bom dia. Estão a ouvir bem?
Em boas condições.
Ok. Bom dia, portanto, ao Manuel Acácio. Bom dia ao auditório da TSF. Eu queria dizer o seguinte, eu não conheço o relatório desse senhor professor, portanto, não posso estar a emitir a minha opinião sobre o mesmo. Relativamente àquilo que penso que deve ser feito e rapidamente que possível ainda este ano, e que de certeza não está nesse relatório, é o seguinte. Eu acho fundamental, mas fundamental mesmo, que se tomem dois caminhos. Ou seja, por um lado, um incentivo à iniciativa privada, portanto, aos portugueses, para consumirem o que é nacional, para consumirem, fazerem turismo nacional neste ano. E por aí deveria haver, da parte do Estado, um incentivo, um voucher, como já foi falado, penso que por uma... representando por um militante do CDSTP, acho que o senhor Lima, portanto, na ordem dos 500 euros, dedutível, por exemplo, em IRS. Ou seja, devíamos acudir às empresas já neste momento, neste verão, neste período que já aí está, para salvar hotéis, para salvar albergarias, para salvar restaurantes, para salvar todo o setor do turismo. E, portanto, e nesse aspecto, também penso que era fundamental que a iniciativa privada, os funcionários públicos, por exemplo, que não têm aumento há 11 anos, que fossem repostos esses aumentos. É uma vergonha um professor, ao fim de 33 anos de serviço, ganhar 1.100 euros, ao contrário do que se propaga muitas vezes pelos órgãos da comunicação social. Por outro lado, também queria dizer que é fundamental, e não está de certeza nesse plano, e pode anotar aí isso, não está nesse trabalho que foi feito pelo professor, A retoma dos planos de poupança à habitação é fundamental. Um país mede o seu crescimento pelo setor da construção civil. E, portanto, era fundamental, até para a recapitalização da banca, que os privados fossem incentivados, portanto, a fazer um plano de poupança à habitação para a renovação do setor habitacional e para a construção de novos imóveis. Portanto, isto é fundamental. Por outro lado, por exemplo, e fala-se muito na ferrovia, e é uma vergonha que se diga, eu não conheço o relatório do Sr. Professor, mas nós não temos ferrovia, nós temos lata velha, temos os piores comboios da Europa e os dos piores do mundo. É impossível ter comboios que a principal via durante o ano, e o Sr. Manuel Acácio deve saber isso, durante o ano, para umas 20, 30 vezes a ligação entre Lisboa e o Porto, ou a ligação para a Europa, isto não são comboios. Não são comboios. Há que realmente reformar a via férrea toda e ligar as capitais de distrito, como já foi proposto pelo Bloco de Esquerda.
Obrigado, professor José Fonseca, pelas ideias que deixa aqui no fórum TSF. Nuno Neves participa no debate online com este contributo. Se o Estado não estimular a economia e a recapitalização das empresas, se não apostar fortemente na indústria e nos setores primários, o colapso é inevitável. As empresas e os empresários estavam num momento de mercado completamente oposto ao atual. Neste momento está tudo desajustado por causa de um fator que ninguém podia prever. Os investimentos em curso, os quadros de pessoal, as linhas de financiamento, tudo isto foi calculado em função de uma determinada receita que, de repente, deixou de existir ou se reduziu drasticamente. Vamos agora ao encontro do António Costa, o diretor do Diário Digital EC, Economia Online, que ontem avançou em primeira mão com as linhas fortes deste plano elaborado pelo professor António Costa Silva. Bom dia, António Costa. Leste este plano com atenção. Encontraste ali algumas ideias fora da caixa?
Muito bom dia, Manuel, e bom dia aos nossos ouvintes. De facto, o EC avançou em primeira mão e eu tive a oportunidade de o ler com a devida atenção, as 119 páginas do relatório. Devo fazer uma nota prévia. Foi dos que apoiou e elogiou a decisão do Governo de trazer um gestor para a coordenação de um trabalho com estas características, nomeadamente um gestor do setor privado, fora da máquina do Estado e, obviamente, também fora da pressão que, naturalmente, todos os ministros têm nesta altura face à crise que vivemos e à pressão de gestão, seja orçamental, seja setorial, nas várias áreas que os ministros vivem. Ora, eu devo dizer que, infelizmente, tenho que dizer que esta proposta de plano é um plano, eu diria, cheio de quase nada e não cumpre os mínimos. Isto é, esperava, mesmo numa proposta de plano, e é uma proposta, preciso sublinhá-lo, que vai ser seguramente discutida, foi discutida e apresentada ontem pelo professor Costa Silva em Conselho de Ministros, num ponto prévio ao Conselho de Ministros. Os ministros dirão de sua justiça e acrescentarão ou retirarão pontos, mas este plano, esta proposta de plano como está, de facto não cumpre os mínimos que se exigiam para que servisse de facto como referência ou que pudesse ser de forma apropriada designado de um plano para a década. Ora, não é possível, eu não quero ser deselegante, mas levar a sério um plano que não tem avaliação de custos-benefícios de todas as dezenas de propostas que aqui faz, que não tem um calendário indicativo que fosse da execução destas medidas. Uma sugestão, uma proposta, é isso que se pede ao professor Costa Silva, que apresente um calendário, uma proposta de reforma e de recuperação. Ora, isto é uma sucessão e um somatório de, digamos, de medidas, umas mais desenvolvidas que outras. Nota-se, por exemplo, e é muito claro para quem o lê, que nas áreas onde o professor Costa Silva está mais à vontade, infraestruturas, temas relacionados com a geopolítica e a geoeconomia, a integração de Portugal nas cadeias de valor internacionais, estão mais desenvolvidos. Outros setores há que são, que parece que foram metidos, se me permites a expressão, a calço, para contentar ministros, para que nenhum ministro pudesse deixar de dizer, também tem aqui uma cota parte do plano que vai ter a minha influência e a minha participação. Ora, exige-se mais, e quando me perguntas, há alguma medida fora da caixa? Vamos lá, eu acho que não é desejável, e eu acho que provavelmente seria criar falsas expectativas, esperar que neste plano sem ser medidas geniais que ninguém tivesse pensado. De facto, se há coisa que o país faz e bem, é radiografias. Depois a execução, a concretização, um calendário, um modelo de financiamento. Repare, este plano deixa um modelo de financiamento, ou diria, as fontes de financiamento, nem sequer é um modelo de financiamento, e nem sequer é uma proposta de modelo de financiamento, é as fontes de financiamento surgem praticamente no final do plano. Ora, é um bocadinho estranho que se defina, ou designe, por exemplo, vou citar uma das notícias que o ECO fez ontem e que eu próprio tive a oportunidade de assinar. Velocidade rápida, alta velocidade, não estamos a falar de TGV, mas como há um ouvinte dizia esta manhã, velocidade rápida para ligar Lisboa e Porto numa hora, e pouco. Não é possível que se diga isso sem ter... Quer dizer, é fácil dizer, eu próprio poderia dizer, tu também poderias dizer, qualquer português sensato olha para o contexto nacional e internacional e diria a ferrovia é fundamental. Mas como é que se financia este modelo? Qual é o plano de custo-benefício? Com que calendário? Que custos é que tem e que benefícios é que traz? Como é que se financia? De onde é que vem o dinheiro? Ora, este plano tem, nas últimas páginas, ou esta proposta de plano, para ser rigoroso, uma elencagem dos fundos que, como sabemos, ainda não estão sequer aprovados ao nível do Conselho Europeu. Portanto, é difícil pegar neste plano ou dizer, se não tem isto, esperar que tivesse medidas fora da caixa ou medidas excepcionais. Eu cito duas, ainda assim, tentando responder ao teu desafio, à tua provocação. Enfim, acho um pouco estranho, eu diria um pouco até quase bizarro, falar-se num fundo soberano para o país. Nós sabemos que há países com fundos soberanos que, regra geral, estão associados a modelos de financiamento decorrentes de ativos naturais que esses países têm. Estou-me a lembrar do Fundo Soberano da Noruega, que é um fundo gigantesco financiado pela riqueza de petróleo, ou de Angola, por exemplo. Enfim, se é um fundo para ser financiado, porque nós, infelizmente, não temos essas riquezas naturais que permitam fazer isso, o que estamos a falar é de canalizar impostos. Portanto, digamos, pegar num conjunto de impostos, ou criar impostos, e carregar num fundo. Ora, nós vamos ter o Banco de Fomento, como aliás é dito também no plano, e portanto é um exemplo de uma medida, um bocadinho, se quiseres, fora da caixa, mas que é para isso. Poderia servir, ou pode servir, e até serviu, para fazer título de jornal, e nós próprios também o fizemos, não é, quando estivemos a analisar este documento, mas não é verdadeiramente para levar a sério, porque o país não tem recursos naturais que permitam financiar no longo prazo um fundo soberano. Depois, a participação, por exemplo, que é sublinhada, pacto a empresas, Estado a empresas, como também já sublinhaste esta manhã, ora, nós já temos isso. Enfim, um secretário de Estado que infelizmente nos deixou, João Vasconcelos, foi responsável ainda no anterior governo pela criação, coordenação de um fundo que se chama 200N, que teve uma dotação de 200 milhões de euros, e que servia precisamente para que esse dinheiro público, fundos comunitários e outras fontes, servisse para financiar e capitalizar empresas em paralelo e ao lado de empresas de fundos privados. Ora, portanto, já existe um modelo desses. O próprio ministro Sousa Vieira, nas suas antigas funções como membro de uma comissão que foi criada, que se chamava Comissão Capitalizar, propôs uma série de medidas desta ordem. Portanto, verdadeiramente, o que é que eu vejo aqui? É um esforço voluntarista, não quero, obviamente, também desvalorizar as boas intenções, nem o esforço que o professor Costa Silva pôs neste documento. É uma reflexão, é mais uma que serve para discussões, e eu acho que, enfim, quanto mais se discutir, eu acho que é melhor, e portanto, mais discussão é melhor que menos. Mas vejo um plano que basicamente aposta tudo em que o Estado é capaz de fazer tudo, e o próprio diz, o Estado vai ter mais intervenção. Nós sabemos que está a ter nesta fase crítica, mas não se vê, por exemplo, em 119 páginas, um plano que seja uma ideia, uma sugestão que seja, para descida de impostos para o investimento, uma coisa consistente, há 10 anos, olhando para o que o fisco cobra hoje e o que pode deixar de cobrar, com um custo-benefício dessa medida. Ora, são medidas, diria eu, bem elencadas, de quem obviamente conhece o mundo e tem uma visão, mas que eu imagino cada um dos ministros nas suas respectivas pastas a olhar para esta proposta e a dizerem seguramente não foi para isto que António Costa convidou um membro, digamos, externo à própria, um especialista, um gestor externo e experiente, externo à própria administração pública para apresentar o documento. Isto, de facto, face ao que temos hoje, exige-se muito mais, convém, e isso talvez seja o mérito disto, enfim, pôs as expectativas no seu devido lugar, nós não vamos inventar a pólvora, convém é que deste plano, que tem a sua utilidade nessa dimensão de reflexão, se passe para uma, digamos, uma calendarização e uma avaliação dos custos-benefícios disto. Última nota, Manuel, porque é uma ironia, o resto escreveu isso mesmo no editorial de hoje do Eco, que verdadeiramente, eu, enfim, na minha avaliação, que li de fio para via este documento, sublinho e valorizo o que não é de longo prazo, mas é de curtíssimo prazo. É uma ironia, enfim, porque estamos a falar de um plano há 10 anos e eu acabo por salientar e querer salientar a avaliação, e eu, quanto a mim, muito acertada nesta perspectiva também, do professor Costa Silva, sobre a iminência de um colapso do setor empresarial privado no país no segundo semestre deste ano. Isto é muito bem retratado e definido e identificado pelo professor Costa Silva que em setembro, se nada for feito, se continuar, e eu creio que este orçamento suplementar que acabado de aprovar peca, entre outros problemas, por esse, que é, parece que está a gerir uma situação normal, de recessão, mas uma recessão normal, e nós não estamos numa recessão normal, nós estamos mesmo numa depressão, e enfim, os empresários que já falaram hoje, dos vários setores, não só do turismo, mas também, deram bem conta disso, nós estamos numa situação de depressão, estamos numa situação de absoluta emergência, as medidas, algumas delas extraordinárias, que foram, mesmo para terminar, Manel, que foram adotadas por este governo com uma suspensão e o deferimento de pagamento de impostos e de segurança social, terminaram. Este mês de julho vai ser absolutamente catastrófico para as empresas que vão ter que pagar o que já pagavam, mais o que deixaram de pagar nos 3 meses anteriores. E isso vai criar uma pressão gigantesca. Este plano, logo na sua parte inicial, diz isso mesmo. Se até setembro não forem definidas, eu diria, mesmo já, mas enfim, o professor Costa Silva identifica, se até setembro de 2020 não forem definidas medidas concretas que permitam chegar à tal, enfim, objetivo dos fundos comunitários que seguramente não virão antes da final da primeira metade de 2021, não vamos ter plano nenhum para 2020, 2030. Vamos ter um plano de absoluta emergência já para estes 6 meses deste ano, 2020.
Obrigado, António Costa, por nos ajudares a analisar aqui as linhas fortes do plano do professor António Costa Silva. O António Costa é o diretor de Diário Digital EC, Economia Online, que ontem avançou em primeira mão com as propostas que foram entregues ao governo pelo professor António Costa Silva. Bom dia, Paulo Simões, economista, Liga-nos do Porto. Bem-vindo também a este debate.
Bom dia, obrigado. Eu quero deixar salientar que este relatório, na minha opinião, é uma completa asneira. E é pior do que aquilo que os mais céticos temiam. Não diz absolutamente nada e continua a apoiar-se em erros colossais cometidos no passado. Ou seja, se bem entendi, este relatório aceita 3 premissas. Recapitalização das empresas rentáveis, reindustrialização do país e aposta na ferrovia, em particular Porto-Lisboa, fazer a viagem em 1h30. Recapitalização das empresas rentáveis, eu julgo que a melhor recapitalização que se pode fazer às empresas, que o Estado pode fazer às empresas, é baixar a carga fiscal. Porque a empresa, quando o Estado vai injetar dinheiro na economia, tudo bem, mas injetar dinheiro numas empresas à custa das outras empresas não resolve problema nenhum. Eu quero salientar que as empresas, em termos de pagamentos de ordenados, cerca de 50% do valor que as empresas pagam de ordenados vai para o Estado. Ou seja, as pessoas apenas recebem metade do que aquilo que as empresas pagam. E depois, ainda para comprar os bens, ainda têm que pagar outro tipo de impostos, nomeadamente os automóveis, os combustíveis, etc. O IVA é a mesma coisa. Nós temos uma taxa de IVA de 23%. Eu gostava de salientar que a taxa do IVA inicial foi 17%. Depois aumentou para 19%. custa 21 e agora tem 23 e continua em 23. Agora, se quisesse estimular a economia e recolocasse novamente a taxa do IVA em 21 ou 19%, aí sim seria uma medida excelente. Se quisesse estimular a economia e reduzissem o preço dos impostos da contribuição dos salários, isso sim, isso fomentava o emprego. Agora, estar a pegar nesse dinheiro, estar a agravar essa situação, para depois o próprio largo do rato fazer uma seleção de quais são as empresas rentáveis, e com jeitinho, as empresas rentáveis ainda vão ser empresas de estrangeiros, não vão enfiar dinheiro lá fora, como nós vimos os tristes exemplos do Novo Banco e outros casos, isso não é nada, isso é uma asneira. Relativamente ao segundo ponto, reindustrialização do país, isto é aquilo que se pode chamar uma verdade à la Palisse. É evidente que a industrialização do país é sempre necessária e é sempre uma riqueza. Uma economia forte pressupõe empresas fortes. As empresas fortes fazem um circuito de bens e serviços necessários que desenvolvem a economia. Ou seja, aqui o que há a fazer é tapar os olhos dentro, é recuperar as empresas fortes que colocamos na mão de franceses e espanhóis. Estamos a falar de EDP, estamos a falar da REN, estamos a falar da Portugal Telecom, estamos a falar da banca, estamos a falar dos aeroportos, estamos a falar dos CTTs, pronto, muito bem. Todo esse circuito que estas empresas geram foi transferido para o estrangeiro. Ou seja, temos aqui o recuperar e o trazer novamente. Temos que corrigir os erros do passado. Tudo bem que façam a industrialização do país, mas dessa forma, julgo eu. Por último, a aposta na ferrovia, em particular Porto-Lisboa, em hora e meia, eu gostava de salientar que nós já temos um transporte ferroviário Porto-Lisboa relativamente rápido. A viagem é feita em duas horas e pouco, ou muito pouco. Até julgo que até em certos casos nem chega a duas horas. Vai-se gastar milhões e milhões e milhões para ganhar 10 minutos ou 15 minutos? Também estou um pouco perplexo com isso. Se nós tivéssemos dinheiro, se nós não estivéssemos na bancarrota, se nós ainda por cima não estivéssemos nessa situação de crise, agora, vai-se ainda agravar os tais 60% que já se paga, que as empresas pagam de impostos sobre as contribuições salariais, com jeito ainda vamos aumentar o IVA para 25% para ganhar aqui 10 minutos na viagem de Porto-Lisboa. Para concluir, se me dissessem que iam aproveitar o aeroporto de Beja, que já está construído, colocá-lo como segundo aeroporto de Lisboa e tirar partido da localização estratégica desta região, quer do Porto de Sines, quer a distância a Madrid e a Espanha, e aí sim fazer aí um investimento, aí sim já seria uma boa opção. O que Porto-Lisboa não me parece que justifique gastar todo este dinheiro. Muito obrigado por me deixarem dar a minha opinião.
Obrigado, Paulo Simões. E que opinião tem o nosso ouvinte Duarte Magalhães, economista, gestor de empresas, que nos liga de Orém. Bom dia.
Bom dia ao Fórum. Eu vi este plano, este convite ao professor António Costa e Silva sempre com algum ceticismo. Parecia-me que iria sair mais um diagnóstico. Nesse aspecto não me enganei, foi isso mesmo que aconteceu, um diagnóstico que tem um ponto forte no setor da energia, nomeadamente no hidrogênio, que é a área em que, se calhar, o professor António Costa Silva, sendo presidente da Partex, se sente mais à vontade. Sente-se mais à vontade nesta componente energética. E aí, realmente, a ideia, não sendo nova, pelo menos está muito bem articulada. E parece-me interessante. Agora, a forma como isto se está a fazer, o tempo que se está a gastar nisto, sem se ter feito previamente uma aproximação entre os partidos do arco de poder, no sentido de se poder desenvolver, de facto, o país com ideias que sejam consensuais, parecia-me extraordinariamente importante. Grande parte do programa aqui apresentado está no programa dos partidos, desde há não sei quantos anos. Já houve partidos, nomeadamente o PSD, que disse comboio rápido, ou seja, linha super rápida entre Lisboa e Porto, não. Isto foi uma decisão já tomada com este presidente do partido. Portanto, temo que as pessoas possam agarrar às ideias pré-concebidas daquilo que não querem fazer e com isso tentem chumbar todo o programa e que isto não passe de mais um diagnóstico. Agora, houve aqui ideias durante o fórum que me pareceram extremamente interessantes e que foram aqui apontadas como cada cidadão ser um agente económico. Esse aspecto, que este plano não defende. Parece-me extraordinariamente importante. Quando foi referido que as pessoas são um agente económico, o facto de estarem em casa ou de estarem a trabalhar, pronto, faz toda a diferença. O facto de estarem confinadas ou estarem a consumir pode fazer toda a diferença. Isso sim, isso é algo que nós temos que pensar cada vez mais. O país não está, neste momento, a ser mobilizado em termos das pessoas, em termos dos agentes económicos. Estamos todos bastante preocupados com a situação que temos pela frente, mas as pessoas não estão a ser mobilizadas. E, nesse aspecto, este plano falha por completo, porque não acentua a tónica das pessoas e dos agentes económicos naquilo que podem e precisam de fazer.
Obrigado.
Foi uma ideia aqui apresentada, que foi a questão das pessoas terem que ser mobilizadas. Eu agora perdi-me. Desculpe lá, com a sua introdução perdi-me um bocadinho. Mas aquilo que eu queria dizer é que há ideias de mobilização que seriam extraordinariamente importantes, como, por exemplo, os serviços públicos estarem novamente a funcionar, a pontualidade ser um aspecto fundamental na vida das pessoas e da sociedade e dos próprios agentes económicos, grandes ou pequenos. Nós temos essa falha tremenda que não conseguimos funcionar nesse capítulo de cumprir prazos, de cumprir pagamentos a tempo e horas. E portanto, e temos, de certa maneira, os agentes económicos, nomeadamente o setor público, a parte fiscal, que neste momento está a fazer a caça relativamente às empresas de multas. Eu vou só dar um exemplo concreto relativamente a esta dualidade do que é o país real relativamente a estas ideias. Eu tive uma viatura que foi para o Algarve e que, no final da autoestrada do Algarve, foi multada 3 vezes. Foi multada por excesso de peso e muito bem, tinha mais 140 quilos, em 3.500. Depois foi multada por ter excesso de peso no eixo da frente e no eixo de trás. Portanto, mais 2 multas, que no fim de contas são a mesma. Então eu tive 3 multas, que no seu conjunto, se for pela taxa máxima, superam o valor da viatura. Só faltou multar por se trabalhar. Portanto, estas dualidades que fazem parte do nosso dia-a-dia não ajudam todo a mobilizar um país no sentido daquilo que é necessário fazer.
Agradeço o contributo do economista e gestor de empresas Duarte Magalhães. Bom dia, Jorge Pisco, lidera a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Perguntava-lhe com que expectativa é que leu as linhas fortes deste programa e se a sua opinião, estas ideias fortes do professor Augusto Silva vão ao encontro daquilo que é essencial para salvar a nossa economia.
Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Muito obrigado pelo convite. Na posição da CPPME, face à gravidade da situação, obrigava a que o Governo tivesse tomado e tem que tomar todas as medidas para ajudar a cuidar da saúde das nossas empresas. Eu acho que não é só com estudos, mas importa é que o Governo promova as medidas rigorosas e de rápida implementação para os diversos tipos das micro, pequenas e médias empresas. Nós, a Confederação, realizou na passada quarta-feira uma conferência que tinha como tema, no pós-pandemia, que futuro para as micro, pequenas e médias empresas. E que tinha como objetivo fazer não só o retrato da situação, mas também o traçar propostas com vistas ao futuro. E aquilo que se verificou nas mais de 2 dezenas de intervenções de diversas associações empresariais, é que os tempos vividos e aqueles que prevêem ainda viver não auguram nada de bom. As intervenções foram bem elucidativas, não só das interrogações, das angústias que se encontram milhares e milhares de micro e pequenos empresários. O próprio Vítor Vicente, da Associação Nacional dos Contabilistas, que esteve presente e que há pouco aqui referi, ou seja, os exemplos que vieram naquela conferência foram bem elucidativos. Porque, na realidade, não podemos continuar a assistir ou anunciar sistemático de medidas à publicação de mais de quase 300 decretos de leis, portarias e despachos, mas que depois, no concreto, não se traduzem em nada. Ou seja, nós assistimos esta semana ao Sr. Ministro da Economia a anunciar uma linha de crédito de 1.000 milhões para as microempresas, mas esta medida já estava anunciada há um mês atrás, quando do plano no PES.
Mas também não entra em vigor já, ou seja, está adiado para dia 20 e no dia 20 depois há de ser regulamentado. Ou seja, esta tem sido sistematicamente aquilo que o medido, um conjunto de medidas que são anunciadas com pompa e circunstância, mas que depois são adiadas. E isto não é permitido, nem é possível manter-se desta situação. Depois, há uma situação que para nós, uma questão que para nós é importante, ou seja, as propostas que a CPPME apresentou logo a 19 de março mantêm-se praticamente todas atuais e que são necessárias e que, pela importância e pela repercussão que terão nas microempresas, são urgentes, ou seja, a criação de um fundo de tesouraria para as microempresas com juros a custo zero e um período de carência alargado, a isenção temporária de pagamento de alguns encargos fiscais. Nós, há muito tempo que defendemos e temos apresentado propostas aos diversos governos, é necessário haver uma reforma fiscal, não é? É necessário, ou seja, o país não se compadece, as empresas não se compadecem com as cargas fiscais que existem nos mais diversos setores, é necessário a dinamização imediata do investimento público. São propostas que nós apresentámos ao governo e que o governo faz ouvidos mocos. Foi pena que não tivesse estado nenhum membro do governo nesta conferência, porque então teria tido ouvido de viva voz aquilo que é a realidade do setor. Eu gostaria aqui de referir, tal como o Sr. Presidente da República, na mensagem que nos enviou a esta conferência, nós temos que inverter este ciclo que nos caiu em cima de nós. As palavras que ele enviou a esta conferência de confiança e de esperança, mas também afirmava na sua mensagem que temos que exigir sem exceção. Ou seja, é a altura dos micro e pequenos empresários terem de exigir, e é nesse sentido que a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas lançaram nesta conferência um apelo à participação dos micro, pequenos e médios empresários deste país para que digam à nação. No próximo dia 22 de julho, no dia em que vai ser discutido o Estado da Nação, vamos na escadaria da Assembleia da República falar para a Assembleia da República, falar para o Governo, dizer-lhes que não se pode deixar falir, fechar e encerrar milhares de pequenas empresas que asseguram milhares de postos de trabalho e bens e serviços essenciais. Ou seja, o poder político tem que nos ouvir. Não é com mais programas, não é com mais propostas, não. O Governo tem que aplicar as medidas que tem anunciado e tem que ser tomadas medidas urgentes.
E fica esse desafio deixado pelo Presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Bom dia, Lidérico Viegas, lidera a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, uma das zonas essenciais do turismo para o desenvolvimento da nossa economia. Bem-vindo também a este debate, Lidérico Viegas. Como é que olha para esta proposta? Esta ali, um dos pilares, digamos assim, desta proposta do professor António Costa Silva passa pelo turismo, defendendo ou realçando a importância deste setor da economia e defendendo que, para além de nos preocuparmos com o número de visitantes, que é um fator importante, temos que dar igual relevância a um outro fator, turistas que gastem muito, turistas que tragam muita rentabilidade, criando aqui nichos de mercado que os atraiam. Parece-lhe que esta é uma boa ideia?
Bom, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu esperava mais que deste plano em matéria de turismo, porque sempre que há crises surgem vozes a defender com o turismo de nichos como a estratégia a seguir. Os nichos, naturalmente, que são importantes enquanto complementos, mas quando se fala dos grandes números do turismo, é óbvio que eles estão relacionados com o clima ameno, o sol e praia, etc., e designadamente com regiões como o Algarve. Portanto, fazer dos nichos a estratégia do turismo nacional, penso que é, digamos, e chamar a atenção para a necessidade da diversificação da oferta, que é uma questão que em períodos de crise vem sempre à baila, mas que até hoje isso não se verificou. Portanto, as regiões, os países desenvolvem-se em função das suas vocações, não é por nada que o turismo se desenvolveu e cresceu numa região como o Algarve, é porque o Algarve está realmente vocacionado para o desenvolvimento dessa atividade.
Sol e praia e boa comida.
Exatamente, e portanto não me parece que a atividade exportadora mais importante do país merecia mais, pelo menos daquilo que se conhece do atual plano. No restante, penso que o plano aponta para aquilo que mandam os livros, que é investimento público em situações de crise. No caso do Algarve refere apenas a questão do Hospital Central, que é um problema que tem sido sucessivamente anunciado e sucessivamente adiado. Não fala em mais nenhum dos investimentos públicos importantes que a região precisa e que são indispensáveis para o desenvolvimento turístico e para a competitividade turística da região, designadamente a questão da modernização da linha férrea, já que se fala de investimento público e da ligação ao aeroporto e da modernização do material circulante. Temos nessa matéria uma linha férrea de há 50 anos, com material circulante de há 50 anos. Somos, porventura, o único aeroporto que, estando a 1 quilómetro da linha férrea, não tem ligação ferroviária e, portanto, fazia sentido que também nessa perspectiva essas questões tivessem sido consideradas. Por outro lado, estamos de acordo com esta ideia da recapitalização das empresas através de uma base, de um fundo de base pública, aberto a fundos privados, como é óbvio, mas deixo aqui entender que, para ajudar a banca, o país deverá alterar as condições fiscais, o que se pressupõe, naturalmente, um aumento de impostos para ajudar a banca, o que, na altura que atravessamos, é altamente contraditório e despropositado, diria.
Obrigado, Ilidérico Viegas, à análise e os receios do Presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve. Bom dia, Carlos Lopes, é empresário ligando-nos de Sintra. Bem-vindo também ao Fórum TSF. Bom dia, Carlos Lopes. Vamos retomar este contacto um pouco mais à frente neste Fórum TSF. Respeito aqui o debate online, Rui Rebelo escreve: os planos de recuperação de Costa Silva são inspirados em filósofos e economistas com teorias de modelos económicos mais controlados pelo Estado. O que, a meu ver, nunca levou nenhum país à riqueza, serão mais 34 anos na cauda da Europa, escreve Rui Rebelo. Jorge Martins contribui para o debate online com esta opinião: já há muito que devíamos ter uma linha dedicada ao comboio rápido entre Porto e Lisboa. Não precisa de ser TGV, assim terminando com a necessidade de ligação por avião e sendo uma real alternativa ao automóvel. O estímulo à economia deve ser pontual e só mesmo em empresas viáveis, ajudando a economia e nunca de forma a financiar patrões, pois infelizmente temos poucos empresários, escreve Jorge Martins. Bom dia, engenheiro João Vir Lopes, ao Presidente da Confederação de Comércio de Serviços de Portugal. Olhando aqui para estas linhas mestras da proposta ou do projeto de plano entregue agora ao Governo, veremos que ideias é que o Governo aproveita. Parece-lhe que este plano tem aqui boas ideias para ajudar as nossas empresas?
Bom, nós não conhecemos a versão total do plano. Conhecemos uma série de questões dispersas que têm saído na comunicação. Enfim, não houve qualquer discussão com os conselheiros até agora. No entanto, há várias questões que nos parecem relevantes. Primeiro, como não conhecemos, evidentemente, o plano a seu formato integral e definitivo, também não conseguimos detectar alguns eixos da sua orientação, nomeadamente aquilo que nós temos defendido, que é, neste momento, concentrarmos no valor acrescentado nacional, qualquer que seja a área, comércio, serviços, indústria, agricultura, em que, nesse aspecto, hoje em dia o valor acrescentado tem muito a ver até com os serviços. Não, digamos, desconhecemos a orientação. No entanto, enfim, das partes que são públicas, há algumas coisas que gostaria de fazer notar. Parece-nos importante o pacto com as empresas, nomeadamente perceber que em Portugal nós temos de trabalhar para aumentar a dimensão de muitas empresas, mas neste momento a nossa realidade é um mercado de mais de 95% PMEs. Aí refere algumas questões que nós consideramos importantes e algumas até nos temos batido. O aumento da produtividade tem a ver não só com a qualificação da mão de obra, mas também com a qualidade de gestão e com a necessidade de cooperação para ter massa crítica, seja para o mercado interno, seja para a exportação. Parece-nos positivo toda a visão em relação à necessidade de capitalização das empresas, em vez de recorrerem cada vez mais ao endividamento bancário, que é um defeito histórico do nosso tecido empresarial. Aí tem alguns pontos que nós consideramos positivos. É um plano de infraestruturas que nos parece interessante, independentemente depois, no pormenor, poder haver uma outra questão. Agora, aqui há uma questão base que este governo, ou qualquer governo, em nossa opinião, tem que fazer. Como aliás, é prática comum na maior parte dos países da Europa. O plano de infraestruturas tem que ser um plano que resulta de um certo pacto político, pelo menos dentro de uma grande maioria dos partidos políticos. Porque senão, cada vez que muda um governo, quer dizer, altera-se tudo e depois não anda nada. Por isso é que andamos há 50 anos atrás de um aeroporto, há umas dezenas de anos, quer dizer, sem mexer no caminho de ferro, enfim, uma série de outras coisas. Portanto, o conteúdo global parece-nos interessante, enfim, há que analisar no pormenor, mas para, de facto, ter um impacto real, tem que haver um certo pacto político entre, pelo menos, os partidos que normalmente se revezam, digamos, no governo.
Deixa eu já ver, diga. Pensei que tinha terminado, diga.
Não, há uma ideia bastante interessante para nós, que a CCB tem promovido nos últimos anos, que é que a sustentabilidade da segurança social não pode ser, ficar assente apenas nos custos do trabalho, até porque com as novas tecnologias, com a inteligência artificial, etc., provavelmente as empresas de mão de obra intensiva terão menos papel e, portanto, a sustentabilidade da segurança social tem que passar bastante por entrar com o componente de valor acrescentado das empresas. A digitalização e tudo isto vai obrigar menos gente, mais qualificada, com salários maiores, e por isso essa é uma ideia base que, enfim, às vezes quase sozinho, a CCP já defende há alguns anos. Não percebemos muito bem qual é a ideia base para a qualificação, neste momento, dos portugueses para enfrentar todos estes desafios. No entanto, não quer dizer que não possa haver esse conteúdo, mas até agora não encontramos. Portanto, globalmente, eu diria que é um documento interessante para discutir, não só pelo seu conteúdo ou pelas suas propostas, pelo menos essas propostas servem de base para discutir alguns dos problemas de fundo, e nesse aspecto temos uma expectativa positiva, assim, enfim, o poder político e os partidos consigam dar depois um conteúdo real a tudo isto.
Obrigado, Engenheiro João Vieira Lopes, pelo importante contributo que trouxe também ao Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do empresário Jorge Silva, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Eu não conheço em pormenor o relatório. Já tinha ouvido uma entrevista do mentor do relatório há uns tempos atrás, e, portanto, ao fim e ao cabo, o relatório vai de encontro àquilo que ele disse nessa época. Aponta para o investimento público, para o desenvolvimento da ferrovia, com uma parte importante para o turismo. Pronto. Há aí indicadores que são importantes e com os quais eu concordo. De qualquer modo, o que eu acho muito importante também, como alguém já disse, é o alívio da carga fiscal, é o apoio efetivo às pequenas e médias empresas, como falou aí o representante das micro, pequenas e médias empresas, que são 80% ou 70% e tal do tecido empresarial português. Essas empresas precisam realmente de apoio. Basta andar em Lisboa, na Baixa de Lisboa, na cidade de Lisboa, ou andar no Porto, ou andar noutras cidades, como eu andei, devido ao meu trabalho, e verificar como as ruas estão desertas, como é comércio fechado. O restaurante onde eu vou sobrevive com muita dificuldade. Eu até vou lá numa perspectiva também de solidariedade, que é um pequeno restaurante onde eu costumava comer, e as pessoas estão aflitas, as pessoas estão apertadas, não há dinheiro, há impostos para pagar e não há rendimentos. 40% dos restaurantes vão fechar. Há uma série de estabelecimentos comerciais que vão fechar. Pequenas empresas não sobrevivem. Portanto, é uma oportunidade que Portugal tem. Aí é que eu desconfio, porque eu tenho sempre muito... Eu olho sempre um bocadinho com um olhar desconfiado para estas situações, porque penso sempre, no histórico, que quando entra dinheiro em Portugal, o dinheiro é muito mal distribuído. Veja bem o caso. Nós vamos receber 15,5 mil milhões de euros e vamos receber mais uns largos milhões de euros no quadro plurianual. 1,2 mil milhões já estão destinados à TAP. A SATA também já está a pedir 300 e tal milhões de euros. A IFASEC também já levou não sei quantos milhões de euros. Grandes empresas estão a levar o dinheiro que vai entrar em Portugal. Eu não tenho a certeza que quem vai gerir estes largos milhões de euros são pessoas que têm a capacidade de dividir o dinheiro de uma forma justa e aproveitar, já agora para terminar, esta ocasião única para descentralizar. É muito importante para Portugal, eu não sei se isso vem fincado no relatório que foi apresentado, mas a descentralização é das coisas mais importantes para o nosso país, para acabar com esta situação inacreditável de um centralismo doentio que só faz com que Portugal seja um dos países mais atrasados da Europa. Muito obrigado.
Obrigado, Jorge Silva. E que opinião tem o empresário que nos liga também de Lisboa, Rui Neiva Correia? Bom dia.
Bom dia. A pergunta hoje do Fórum pergunta aos ouvintes o que é que acham que o Governo deve fazer para apoiar as empresas. Eu queria, primeiramente, contar aqui três episódios muito rápidos. Três empresas, todas com mais de 25 anos, todas cujo proprietário é sócio-gerente e é também um empregado da empresa, como qualquer um dos outros. Uma das empresas tem 16 funcionários, a outra tem 50 funcionários e a terceira tem 20 e poucos funcionários. Portanto, todas pequenas microempresas. A primeira, quando lhe foi proposto o layoff, assumiu que não podia assumir a parte que lhe competia no layoff dos salários, fez um despedimento coletivo, pôs-se em ponto morto e hoje começou a trabalhar ligeiramente e está a recontratar novamente funcionários. São todas três empresas do ramo de hotelaria e restauração e voltou a contratar. A segunda foi para o layoff. O Estado atrasou-se a entregar o layoff, as publicações foram tantas que está a pontos de falir. E a terceira, quis fazer layoff, mas como tinha 50 funcionários, teve de despedir 12, salvo erro, para poder requalificar e poder manter os outros postos de trabalho, não teve direito a nada nem layoff. As três empresas foram contactadas pelos seus bancos no dia 9 de março de manhã a dizer que estavam enquadradas no projeto de Covid para o empréstimo bonificado. As três apresentaram a sua proposta no dia 9 à tarde, no dia 12 o banco confirmou que tinham sido aceites e no dia 15 o banco informou que não havia dinheiro e que se poderiam candidatar a uma segunda tranche de um segundo projeto. A primeira, como tinha despedido empregados, não podia. A segunda, como estava em layoff, podia, mas não conseguiu. E a terceira, como tinha despedido dos seus 50, 10 ou 12, também não tinha direito a nada.
E este é um caso que nos mostra a situação das nossas empresas. Obrigado, Rui Neiva Correia. É com a opinião deste nosso ouvinte que chegamos ao fim deste Fórum TSF. Importa agora dizer também aqui aos nossos ouvintes que, tal como é habitual, com a entrada aqui na segunda quinzena de julho, a TSF vai adaptando pouco e pouco a programação à grelha de verão. O Fórum TSF termina hoje, com este programa, mais uma temporada. E neste último programa, antes e depois do regresso em setembro, quero agradecer a todos e a todas os que, ao longo de mais um ano, nos ajudaram a fazer aqui o Fórum TSF.
O Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira. Estamos a 4 minutos do meio-dia.